A Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa, mensalmente à sexta-feira à meia-noite. A Forja, um programa com Sérgio Serra, Nuno Garcia e Luís Pargana. Sejam bem-vindos a mais uma Forja. Como sempre, cá estou eu, Sérgio, juntamente com os metaleiros de serviço, Luís Pargana.
Boa noite.
E também Nuno Garcia.
Olá, boa noite.
Ora, hoje vamos então continuar a nossa viagem pelo metal. Hoje vamos então falar do ano de 1990. E antes de entrarmos em específico no ano de 1990 e falarmos nas bandas propriamente ditas, aquelas que são as nossas bandas de referência, queria só deixar aqui também como, digamos assim, um marco no aparecimento de algumas bandas, nomeadamente uma daquelas bandas que é extremamente controversa, porque cai naquele espectro de bandas que ou se adora ou se detesta. Estou a falar de Tool. Tool é formado então neste ano 1990. Temos também a banda Paragon, uma banda de power metal de Alemanha, uma banda alemã de power metal, embora não seja uma banda, quando falamos de power metal, não seja uma daquelas bandas que são basicamente nos vem logo à cabeça, não deixa de ser uma banda bastante interessante e que deve e que merece efetivamente que vão escutar um pouco. Outra banda que também é formada nesta altura é também Anathema, ou Anathema, ou whatever, como queiram chamar, é também formada então nesta altura, estamos a falar exatamente em 1990. Aqui também Anathema é uma banda que também é difícil conotar a nível de um estilo, porque eles tiveram nas transições e andaram ali com um progressive rock e progressive pop misturado com goth metal e com doom e death. Portanto, é sim uma salganhada, mas nasceram neste ano. Pronto, foram formados então no ano de 1990. E estas são assim as três grandes referências. Há alguma referência que vocês queiram falar que não esteja na nossa lista de bandas que tenham sido formadas em 1990?
Posso dar aqui um pequeno parte. Em 90 formou-se uma banda que é o Pinnacle da Alegria, que é a My Dying Bride.
My Dying Bride,
acho que o título diz tudo. Isto é só músicas alegres, contentes, pá. Depois, mais para a frente, vamos depois falar um pouco também do trabalho deles. Mas formaram-se, portanto, também precisamente aqui no início da década de 90.
Garcia, tens alguma referência de alguma banda que tenha nascido também nesta altura de 90 que queiras referir?
Em concreto, não. Identifico que aqui no início da década de 90 há um crescendo de bandas, principalmente a nível da Europa, muito especificamente à volta da Alemanha e por aí, na cena mais power metal. Acho que no início da década de 90 é se calhar o ponto onde se nota mais que na cena power metal aparecem muitas bandas, aparecem muita gente a fazer muita coisa e surgem muitas bandas que neste momento estão a lançar os seus primeiros, segundos álbuns e que no final da década de 90 são sem dúvida referências do power metal. E põe aí bandas tipo Stratovarius, Gamma Ray, e outras, certamente, que acabam por marcar aqui o início desta década.
Falaste bem, o início desta década, que é uma coisa que acho que marca aqui uma, eu diria, uma terceira geração do metal. Tens a primeira geração, que é a gênese do metal, que se dá até meados dos anos 80, vem ali desde os anos 60 e de algum experimentalismo, viaja por países como Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha também alguma coisa, países nórdicos, anda assim um bocadinho perdida pelo mundo. O próprio termo heavy metal ainda é algo que está a ser cozinhado, digamos assim, ainda não há propriamente uma conotação séria do que é heavy metal, uma conotação firmada daquilo que viria a ser o heavy metal. Depois então entramos numa segunda fase, que é os anos 80, sobretudo a partir da segunda metade da década de 80, mas que de uma forma geral foi marcada nos anos 80 por, mais uma vez, pela afirmação do género. E também pelo surgimento dos primeiros subgéneros dentro do metal, e os primeiros, aqueles subgéneros como os glams, os airs, etc., juntamente com coisas também como o death. Portanto, tiveste para todos os gostos a aparecerem nos anos 80, um bocadinho como foi a panágio da própria década de 80, onde havia tudo para toda a gente, e o metal não foi exceção. E agora entramos numa terceira fase, a fase dos anos 90, que vai iniciar efetivamente agora, e que é uma fase um tanto ou quanto difícil de descrever, porque é uma os anos 90 e a década de 90 é uma década que vamos poder ter a oportunidade de falar nisso, mas é uma década que corre um bocadinho quase a dois ritmos. Há uma década de 90 até, um bocadinho como foi também na dos anos 80, mas até, 80 e, até 95, aliás, e depois dali para a frente há uma segunda parte da década de 90 que traz ali algumas coisas e traz algumas sonoridades que iremos ter a oportunidade de falar nelas, mas que sem dúvida quebram um bocadinho, ou seja, vão fazer ali um contraciclo com aquilo que vinha a ser construído até então. Mas não querendo adiantar já e focando aqui mais neste ano de 1990, e porque vamos ter muito tempo ao longo desta década para irmos falando sobre os anos 90 no metal e aquilo que nos trouxeram de bom e de mau, eu iria começar então por pedir aqui se calhar começamos pelo Garcia. Garcia, queres-nos falar então aqui um bocadinho, não sei se queres já falar diretamente da tua primeira escolha ou se queres fazer já uma passagem pelas tuas menções honrosas e falar depois então das tuas escolhas.
Vou fazer se calhar um bocadinho das duas coisas. Eu acho, pronto, aqui o início da década de 90 há pouco falei do power metal, mas e um bocadinho na senda daquilo que tu estavas a dizer, começam a aparecer muitas coisas, efetivamente muitas sonoridades novas, e há sonoridades que ganham corpo, densidade aqui nesta altura, e acho que o death e aquele death mais pesado e depois o grind e por aí começam a afirmar-se efetivamente nesta altura. E aqui acho que em 90 há aqui uma série de bandas que hoje claramente são bandas de referência na cena mais pesada e que lançam aqui álbuns que, não sendo os melhores, se calhar, sendo álbuns ainda de fase iniciar, muito iniciais da carreira, sem dúvida que marcam definitivamente e abrem aqui o espectro para toda uma musicalidade nova, porque até esta altura o metal mais pesado, por comparação, ainda não era suficientemente pesado, por assim dizer. E há aqui uma série de bandas que terei que referir. Tipo, Death lançou neste ano o Spiritual Healing. Acho que é dos melhores álbuns de Death. E trazem ali uma roupagem nova, um thrash mais pesado, que vem depois a afirmar-se claramente como Death por aí. Também uma referência para Entombed, para Obituary, bandas que nesta altura
reafirmam que o metal, principalmente o death metal, tem espaço de crescimento. Algo que, se calhar, se começava a questionar naquilo que era o metal mais clássico, né? Há uma ideia um bocado consensual, ou se calhar nada consensual, que aqui 90, 91, 92 é o momento em que tu defines o que é old school e o que não é old school. Né? O fã de metal old school ouve pré-90. E o fã de metal que não é old school, mas hoje em dia falar de new school em 90 já é algo um bocado estranho. Houve o pós-90. E pronto, deixava aqui estas referências. Acho que Death, Entombed, Obituary lançam álbuns neste ano que vale a pena efetivamente ouvir. E avançava eventualmente para a minha referência, para aquilo que, para mim, pessoalmente na década de 90, quando tenho o privilégio, por assim dizer, de conhecer esta banda, fiquei tipo estupefacto mesmo. A banda em causa é Deathside, lançam neste ano o seu álbum de estreia, que se chama Deathside também, e para mim apresentam-me algo que ainda não tinha escutado nada que se aproximasse daquilo. Quando começo a ouvir Deathside, e Deathside identifica-se como uma banda death metal o mais brutal, mas death metal, para os fãs a coisa roça ali o grindcore, com uma presença muito vincada do satanismo e dos demónios, e algo que também já falámos aqui noutro momento, mas acima de tudo com uma brutalidade que até este momento ainda não tinha ouvido nada assim. Já tinha passado umas coisas aí na cena do punkcore, aquele punkcore mais extremo, já tinha ouvido qualquer coisa, mas ouço Deathside e para mim naquela altura aquilo tornou-se um bocadinho o limiar da música. Eu pessoalmente gostei bastante, mas muitas das pessoas com quem eu ouvia música na altura tinham dificuldade em ouvir aquilo, porque achavam que aquilo já roçava qualquer coisa que não é música. Extremamente rápido, guitarras levadas ao extremo no que é distorção, baterias e baixos com tempos extremamente rápidos, aquelas vozes guturais que começam a ganhar balanço nesta altura, e tudo isto de uma forma extremamente agressiva. Lembro-me na altura de ver um comentário numa revista, na altura era assim que a gente sabia das coisas, e lembro-me de ter lido uma reportagem de um concerto no estrangeiro qualquer, na tour de lançamento deles, onde havia um jornalista que escreveu qualquer coisa do género, de o concerto passa-se numa sala fechada onde há imenso ruído e há um ar-condicionado industrial que está a fazer imenso barulho, a banda começa a tocar e a diferença que se notou para o anterior foi pouca ou quase nenhuma. Entendi aquilo como positivo, e acho que muita gente que gosta deste tipo de som entende como positivo, mas também consigo perceber e aceito bastante bem que está no limiar, provavelmente, daquilo que o fã mais clássico de metal consegue ouvir. Deixava depois então aqui a referência para ouvirmos a música Deathside, do álbum Deathside, da banda Deathside.
Para que não haja enganos, não é? Não.
Nada repetitivo. Mas porque acho que é uma excelente representação do que é esta banda foi, evolui para algo ainda mais denso, mas naquela altura eu acho que acima de tudo marcaram, porque isto no contexto da juventude, da adolescência, tu queres sempre mais, queres sempre aquilo mais além, aquilo mais bruto, e isto era do mais bruto que havia na altura, e ainda hoje acho que é bastante bruto mesmo,
mas chegas àquele ponto em que tu estás a ouvir uma coisa só para irritar os outros, não é? ou tem mesmo alguma
seriedade? Eu acho que houve efetivamente muita gente que se aproxima deste tipo de musicalidade, se calhar movido um bocadinho por isso, aquela vontade de marcar a diferença, nem que seja por aquilo que os outros falam mal, é aquilo que eu gosto e eu sou diferente por causa disso. Se calhar houve gente que se aproxima destas sonoridades um bocadinho motivadas por aí. Mas o death metal tem fãs. O death metal extremo tem fãs. E eu falo por mim pessoalmente, eu consigo tirar bastante prazer de ouvir este tipo de música. É verdade que resulta muito mais ao vivo, não é? Do que propriamente estares em casa sentado com os teus pontos a ouvir death metal, não é? Quando comparas isto a estares num concerto no meio de um mosh pit a ouvir death metal, a intensidade tipo explode, multiplicas por 1 milhão de vezes aquilo que é a sensação que tens. Mas falando de mim pessoalmente, acho que é bastante prazeroso e permite-me extravasar bastante este tipo de musicalidade. Não dá para tautear, não dá para sair dali a assobiar a música, é verdade. Mas tem um poder que eu acho que nos outros estilos de metal, por assim dizer, se calhar ficam uns pontinhos abaixo.
Epá, eu vou te dizer que no que toca às coisas muito extreme, eu tenho alguma dificuldade, porque lá está, tu tocaste num ponto que para mim é um ponto fundamental, é que muito, ou melhor, a melhor forma de apreciar esta música é efetivamente vê-la ao vivo e a deixar-te envolver pela energia e pela cena toda à volta da música. E do power que a música transmite, não é? Isto é a mesma coisa que fazeres um salto de queda livre, não é a mesma coisa que estás a ler um manual do paraquedas. Não funciona da mesma forma, não é? Quer dizer, a pujança não é a mesma. E é óbvio que aqui fala-se um pouco disso, não é? Ver disto ao vivo não é a mesma coisa que, o que é que vais fazer agora? Agora vou fazer o meu jogging de manhã, ouvir death metal. Tipo, a menos que tu corras a 200 à hora, naquilo não é a mesma coisa. Nem vou relaxar um bocadinho ao final do dia a ver um gin tónico enquanto esse death metal. Epá, o meu problema com o death é mais esse. Com o death nem é tanto a questão do death, aqui é mais a questão dos extremos. E o meu problema com os extremos é exatamente esse: é que funcionam e acho que funcionam mesmo muito bem ao vivo. Mas depois é quando é que eu vou querer ouvir aquilo sem ser ao vivo? E a resposta é praticamente nunca. No meu caso, atenção, no meu caso. Mas pronto, olha, fica aqui então a tua primeira referência, uma referência realmente para se escutar. E achas que esta Decide é exemplificativa então desse tal extremado, desse tal som extremado, digas assim? Que é
claramente,
representativo do álbum e
da
sonoridade deles?
Nesta época, claramente, mesmo. Quando comparamos com aquilo que se faz hoje, ou que se fez tipo 10 anos depois, já não fica tão. Já não é tão bruto, tão extremado quanto isso, não é? Vão aparecer coisas e vai aparecer um estilo, ou vai, claramente vão aparecer aqui duas vertentes de um estilo que ainda são mais extremadas do que isto. Sentando-me aqui na década de 90, efetivamente, quando o Deicide aparece, e corro o risco de haver bandas que surgem na mesma altura e lançam na mesma altura, mas que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas quando o Deicide aparece, efetivamente é do mais extremado que existe, não é? Consigo e consegue-se perceber aqui algumas. Um evoluir. Para quem se lembra dos primeiros álbuns de Sepultura, que nós já falámos aqui noutros momentos, não é? De algo muito cru, muito bruto, consegue-se perceber aqui algumas parecenças. Não quero dizer que é propriamente uma evolução, mas há aqui qualquer coisa que me remete para aquele Sepultura inicial muito bruto. Aqui com esta marca mesmo, já, e acho que esta música e este álbum só por si representam bastante bem aquilo que é a cena mais extremada do Death Extreme, por assim dizer, na década de. Ah, em 90, em 90.
Pargana, fala-nos então da tua primeira escolha e da tua primeira referência de álbum aqui para o ano de 90.
Olha, depois de ouvir Dayside, esta banda que eu vou falar, o Paradise Lost, quase que podia ser o anti-Dayside.
O Windside.
O Windside. Portanto, eles lançam o primeiro álbum também em 90. Paradise Lost lança o álbum Lost Paradise. Portanto, não exato. É bem Dayside, Dayside, mas também não anda muito longe disso. Depois, em termos de pujança, de power, de velocidade e etc., também não tem nada disso. Também é death, mas é muito mais parado, um pouco mais, calhar, um bocadinho melódico.
Mais a puxar ao Doom do que.
Mais a puxar ao Doom, exato, do que realmente o extremo. Mas foi uma banda que na altura até ouvia. Gostei deste álbum inicial deles e depois foi. Mencionei eles aqui porque depois, mais para a frente, depois fui um bocado surpreendido pelas mudanças que eles depois fizeram relativamente ao estilo de música. Mas deixava, portanto, aqui então essa referência para Paradise Lost, Lost Paradise. E se queres a música. Esta música é a primeira música, mas gostava que passasse esta com um intro.
Okay.
Porque este álbum tem dos intros mais chatos, mais aborrecidos que eu já alguma vez ouvi.
E então queres estruturar as pessoas, os nossos ouvintes da Forja, com essa experiência?
Faz tudo, pá. Como é que tu vais apreciar o bom, pá, se não sentires o mal? Estás a perceber?
Paradise Lost. Opa, Paradise Lost é uma daquelas bandas que atingiram uma fama, para mim, fora do comum, porque entram naquele espectro de bandas que eu não consigo perceber de onde é que veio a fama dessas bandas. E coloco nessas bandas coisas como, por exemplo, U2. U2, para mim, é o epíteto de banda overrated, é U2. Para mim não há banda mais overrated que U2. Seguidinhos ali muito próximo por Pearl Jam, mas não consigo. E este Paradise Lost é exatamente a mesma coisa. Pá, foi uma banda que houve uma altura, toda a gente tinha t-shirts de Paradise Lost, o pessoal ouvia disto a pontapé, e eu nunca percebi porquê. Porque como banda de death, não, quer dizer, nunca encontrei neles a sonoridade death. Com banda de Doom, deixa muito a desejar. Há dezenas de bandas de Doom muito melhores. Epá, o máximo que eu posso dizer é que, dentro daquilo que é o universo metal, trouxeram ali alguns pormenores técnicos interessantes em alguns álbuns, mas uma valorização e com um crescendo dentro daquilo que era o mainstream, para mim, totalmente injustificado. Não consigo ver em Paradise Lost qualidade suficiente para atingirem a fama que atingiram.
E também estás... Também não ajuda a estar a chamar de Paradise Lost quando é Paradise Lost.
Sim, ora é para ver se o quão pouco eu gosto desta banda e acho overrated. Garcia, a tua opinião aí de Paradise Lost?
A minha opinião não é muito diferente da tua, mas se calhar pessoalmente não consigo ter grande empatia para esta banda. Talvez não pelo mesmo motivo, não que os considero muito overrated, porque também não tenho conhecimento assim tão profundo da sonoridade deles para dizer que eles não valem aquilo que aparentam ser. Aquilo que tenho bastante certeza, e acho que era um bocadinho isso que o Paragana adiantava, é que aquilo que é o início da carreira de Paradise Lost e aquilo que é o que vem a seguir de Paradise Lost, tipo, não tem nada a ver.
Yeah.
E olhar para esta banda e chamar-lhe death metal, isso eu não consigo.
Pois.
Quanto muito, eu punha aí a coisa num Doom com pouca qualidade. O Doom é qualquer coisa que vem mais à frente e feito com com mais qualidade. Pá, não, pronto, claramente que é daqueles fenómenos que têm explicação difícil, porque marcaram definitivamente ali o início da década de 90 e são uma banda de referência para os 90. Lembro-me de algumas sonoridades do primeiro álbum deles, que não desgosto na sua totalidade, mas ficou mais aquilo que vem lá mais para a frente. E que depois eu já coloco ao nível de bandas tipo Anathema, que tu falaste há pouco, ou tipo My Dying Bride, que já essas sim já tenho bastante dificuldade em absorver. E Paradise Lost foi um bocadinho lost do mesmo saco com essas bandas.
Ok, e assim sendo, vamos então aqui à nossa primeira interrupção. Eu vou deixar a minha, porque desta, confesso que deste ano de 90 há apenas uma banda que me encheu efetivamente as medidas e que quero falar nela, mas já vamos a isso depois deste primeiro break. Então vamos ouvir Decide, do álbum Decide, da banda Decide, e vamos ouvir de Paradise Lost, do álbum Lost Paradise, qual é que era a música?
Deadly Inner Sense.
Deadly Inner Sense, mas com intro. Porque se nós sofremos, vocês também têm que sofrer. Então pronto, até já. We'll be right back. Ora, cá estamos de volta então, depois desta destas duas antíteses, não é? De uma coisa que é de um extremo, passámos para uma coisa mais a puxar ao Doom, e espero que tenham aqui apreciado então estas duas grandes sugestões por parte do Garcia e do Pargana, e vamos então retomar a nossa viagem por aquilo que foram o ano de 1990 no panorama do metal. E aqui, se me permitem, vou eu então pegar com a minha referência, a minha única referência deste ano, porque é uma referência que pela qual eu tenho que dizer que tenho um carinho especial. Vem de uma banda que eu tenho efetivamente um carinho especial por esta banda, apesar de não ser um fã incondicionável e ter tudo, é sem dúvida uma das bandas que mais aprecio e que mais admiro pela forma consistente do trabalho que foram tendo a partir de uma determinada altura, que é nada mais nada menos do que Pantera. Pantera lançou aqui então o seu álbum Cowboys From Hell, que deu origem também ao single de lançamento Cowboys From Hell, e que é aqui um corte radical com aquilo que até agora Pantera tinha sido. Portanto, nos primeiros álbuns, Pantera roçam ali o glam metal, e daqui eu não sei o que é que se passou na cabeça destas pessoas, mas há aqui todo um lavar de uma imagem, e de repente surgem uns Pantera que, para quem era fã do glam dos Pantera anterior, de repente há aqui uma cisão total e parece que é um refactoring que foi feito à banda, apesar da banda permanecer com os mesmos elementos, mas a sonoridade mudou totalmente. Temos uma sonoridade ali a puxar ao power metal, com algumas influências também de outros estilos, mas sem dúvida muito, muito mais agressivo, muito menos glam e muito mais a puxar. Nota-se influências de várias bandas aqui, inclusive o próprio guitarrista, o Damon Darrell, ele próprio diz que foi buscar aqui influências a bandas, sobretudo a bandas ali mais na onda do que era a sonoridade de Creator, ou seja, de coisas mais trash. Não é que eu tenha ido buscar propriamente a Creator, estou a dizer, foi buscar coisas, sonoridades um bocadinho mais trash, e nota-se então aqui uma demarcação total e o surgimento daquele Pantera que se tornou conhecido, porque a fase glam morreu rapidamente e a sonoridade Pantera, para mim, cresce efetivamente a partir daqui. Não é o melhor álbum de Pantera, mas é, para mim, certamente um dos melhores. O melhor virá 2 anos depois e iremos ter a oportunidade de falar disso, mas é sem dúvida um dos melhores. E aqui uma consideração especial, porque estamos a falar de uma banda que faz uma transição radical para aquilo que era o estilo anterior, dos álbuns anteriores, e consegue fazer um álbum excelente, consegue ser das poucas, e assim de cabeça não me recordo de mais bandas que tenham feito uma transição tão radical na sonoridade e que tenham tido tanto sucesso nesta mudança. Este álbum é efetivamente todo ele muito bom, de princípio ao fim. Ouvimos aqui pela primeira vez Phil Anselmo a puxar pela voz, por aquilo que se vai tornar... Começa aqui aquilo que se vai tornar o padrão, digamos assim, vocal de Phil Anselmo. E só tenho coisas boas a dizer, mas acho que é um álbum que merece efetivamente ser ouvido. E é tão bom de se ouvir um álbum. Há coisas que eu gosto de ouvir pelo fator nostálgico, e consigo perceber que são datadas e que o tempo passou e que já é uma sonoridade mais antiga e se calhar diz-me mais a mim e teria mais dificuldade em introduzi-la a uma nova geração, porque vive um bocadinho o fator nostálgico. Aqui esta sonoridade Pantera e a forma e a interpretação no próprio álbum estão extremamente atuais, e facilmente conseguiria mostrar isto hoje em dia a um fã de música mais pesada, e certamente encontraria novos fãs para este álbum. Garcia, o que é que te apraz dizer aqui de Pantera?
Concordo totalmente com aquilo que tu dizes. Talvez exceção com a fase glam. Nunca olhei para Pantera como glam. E tenho dificuldade em conceber Pantera como glam. Mas era um power metal, não é? E nós falámos aqui no início da década de 80, que é quando surge, se não me engano, do primeiro álbum de Pantera, aquilo era um heavy metal, uma qualquer coisa a pretender ser power metal, um rock mais rasgado, que se transforma numa coisa completamente diferente, não é? Eu tenho muita dificuldade em perceber Pantera daqui para a frente, porque acho que, como dizes, este é um momento de viragem e de ruptura total para aquilo que foi feito para trás, e começa-se a declarar aquilo que aí vem. E basicamente a sonoridade deles muda de uma forma tão radical mas que também se torna muito característica. Eu acho que eu não consigo enquadrar a Pantera em estilo musical nenhum. Os especialistas chegam a dizer que eles criaram a cena groove metal. Eu não sei muito bem o que é isso. Ah, mas Pantera, acho que é Pantera, man. Não há mais nada, não há sonoridade nenhuma que se aproxime daquilo. Aquelas distorções, aquelas guitarras, aquela sonoridade é típica de Pantera. E aqui neste álbum, acho que não sei qual é a faixa que vais recomendar, mas está lá numa das melhores músicas de Pantera. Também concordo contigo que não será o melhor álbum, mas também concordo que é muito bom, já. Mas acho que está lá uma das melhores músicas de Pantera, em termos de composição, em termos de tudo aquilo que é o trabalho daquelas guitarras, daqueles músicos, por assim dizer. Tenho uma dor em relação à Pantera, porque é daquelas bandas que não tive a oportunidade, quer dizer, tive a oportunidade de ver ao vivo e optei por não ver, pensando que isto na década de 90 eles tinham uma dimensão tão grande, que eu achava que Pantera nunca vai acabar e que daqui a 2 ou 3 anos eu vou ter a oportunidade outra vez de os ver. E não foi assim, e é sem dúvida uma das grandes minhas falhas nos meus concertos ao vivo é Pantera. Acho que é algo de muito bom que aparece na década de 90.
Pregana, Pantera, tens alguma coisa a dizer? Nada,
não. Por acaso, Pantera tinha conhecimento da banda, mas não era um som que na altura que eu, talvez porque ouvi nessa fase inicial, não segui muito. Tinha conhecimento que existia, de vez em quando alguém estava a ouvir, pronto, eu ouvia também. Por não ter escolha, mas realmente não era uma banda que eu seguisse muito ou que prestasse muita atenção ou que ativamente procurasse. Portanto, não tenho muito a dizer da banda em si.
Sabes que eu acho que Pantera sofreram de uma coisa, não sei, já pensei muitas vezes nisto, que é o nome. Eu não sei se o nome os favoreceu na cena metal. Epá, quando tu começas a ver o panorama do metal e daquilo que vimos até agora, não é que nomes efetivamente sonantes e com alguma provocação e com, sei lá, quando tu pensas em Iron Maiden, quer dizer, Iron Maiden era uma arma de tortura, arma entre aspas, era um mecanismo de tortura horrível, não é? Quer dizer, Metallica transporta-te para metal, Halloween, Creator, Morbid Angel, Obituary, Voivod, Slayer, Anthrax e também Pantera.
Não.
É que não tem mesmo, estás a saber? É mesmo isso. É que não tem pujança nenhuma o nome. E acho que é um nome que, não, além de não ter pujança, não é um nome que faça surtir curiosidade de ires ouvir a sonoridade. Por exemplo, se eu te falasse de... falando aqui por nomes, tu ouves qualquer coisa como, por exemplo, Overkill ou Annihilator, e tu pensas, pá, que sonoridade é esta? Deixa lá ouvir. Pensas, Pantera, não tenho, não, não me aquece nem me arrefece, estás a perceber? Desde Pantera, sei lá, ou 7-Up, para mim era a mesma coisa, não? E eu, na altura, acabo por ouvir a sonoridade, muito por influência também de um amigo da altura, e, pá, tens que ouvir e tal, não sei o quê, o Filancel, tens que ouvir, não sei o quê, ganho da voz e tal. E acabei por ouvir, e é isto, é, acabei por gostar. Não, mais uma vez, concordo contigo, Garcia, quando tu dizes que é difícil de especificar exatamente que tipo de sonoridade é Pantera, e acho que tirando aquela fase inicial, tu tens mais dificuldade em ligar, em ligar ao glam. Eu não tenho dificuldade nenhuma em ligar essa fase ao glam. Para mim, nessa altura, é efetivamente glam, se calhar não é aquele glam dos teclados e não sei o quê, mas não deixa de ser glam. Depois, a sonoridade daqui para a frente, com a Boys From Hell para a frente, é, não sei, é uma mistura de tudo e é um estilo muito próprio que, mais uma vez, é difícil pegar. Eu acredito que seja pelo nome, mas vale a pena ouvir. Quebrem um bocadinho isso e vão ouvir, porque vão ficar agradavelmente surpreendidos, tanto pelas guitarras, como pelas vozes, pelas composições. É mesmo muito bom. Fica então aqui a minha sugestão. A música que iremos ouvir mais à frente vai ser a música que... o single do álbum, portanto, de Cowboys From Hell, que é Cowboys From Hell. Agora, quem é que começou há bocadinho?
Foi o Garcia.
Foi o Garcia? Então agora és tu, Pargana. Qual é que é então a tua...
Vamos falar... Temos que falar de Maiden. Da Iron Maiden.
Nem seria um programa de metal se não estivéssemos num ano de Iron Maiden e não falaste de Iron Maiden.
Iron Maiden. Pois, mas vamos falar desta vez do No Prayer for the Dying. Que, epá, é assim, pessoalmente até hoje. Não é algo que me faça correr e deixa lá fazer skip deste álbum inteiro. Pá, se tiver com preguiça suficiente até deixo passar. Mas acho que isto foi dos álbuns mais mal recebidos dos Maiden. Se calhar, se não só até à altura, mesmo de sempre. Houve aqui algumas mudanças. Mudou o guitarrista. Entrou o Jenny Gears, substituiu o Adrian Smith, que voltou depois mais tarde, também se arrependeu. Epá, é assim, digo-te já para não me esquecer, podes apontar aí, a música vai ser o Bring Your Daughter to the Slaughter. Eu consigo ouvir aqui nestas músicas ainda aquele som distinto que as torna Maiden, mas são sem dúvida músicas bastante diferentes de tudo que eles fizeram até esta altura. E esta Bring Your Daughter acho que representa a menos má, entre aspas, assim, a menos diferente de todas do álbum. Tu também és grande fã de Maiden e também és grande fã deste álbum, não é?
Eu adoro. Eu estava a pensar a tatuar na bochecha direita este álbum, porque este é daqueles álbuns, e atenção, para mim Maiden já ficou lá para trás. Maiden acabou na década de 80 e eu não me recordo de uma única música, ou tenho muitas dificuldades em recordar-me de uma música de Maiden depois da década de 80. Para mim, tudo o que havia para acontecer de Maiden de bom aconteceu na década de 80 e ficou por ali, está perfeito, não mexe, está bom. Este álbum é o... Para mim, representa o epíteto ao contrário. Portanto, é basicamente o ponto mais baixo, digamos assim, dos álbuns de Maiden. Este álbum é absolutamente execrável, é mau, é fraco. Parece que o pessoal se reuniu e estão todos cansados, mas têm que cumprir calendário. Então vamos lá despachar isto. Pá. Vai despachar. Oh, esta música já está à próxima, sigas. Oh, está bom, está fixe, sai, imprime. O pessoal vai comprar. Pá, e pronto, e foi isto. Eu não consigo gostar de nenhuma música deste álbum, não consigo gostar do álbum. Não é que eu possa dizer que é incrivelmente mau. Não, é arroz atrás de arroz, estás a perceber? Faz lembrar quando um gajo andava na escola e tu, qualquer que fosse o prato que houvesse na cantina, tu sabias que o acompanhamento era arroz. Aqui é a mesma merda, é arroz. Basicamente, é o que vai ser daqui para a frente Maiden, vai ser arroz. E atenção, eu estou a falar de uma das bandas que mais estima tenho. no panorama da música de uma forma geral, nem sequer é só do metal. Mas a verdade é esta: a verdade é que Maiden, do final da década de 80, portanto, início mesmo da década de 90, deste álbum para a frente, é arroz atrás de arroz. É, tu podes meter uma música a tocar de um álbum, deste álbum de 1990, e terminares agora neste último álbum deles, e salvo raras exceções, tu nem percebes que o álbum mudou. É arroz atrás de arroz. Garcia,
ah, eu se calhar fiquei no meio termo entre vocês os dois.
Então, adoro o álbum mais ou menos.
Não adoro
as faixas ímpares.
Gosto, mas quase. Não sei quais são exatamente, mas gosto de metade das músicas deste álbum. Acho que há aqui uma série de músicas interessantes, né? O Brigadier que o Pargana falou, o Tail Gunner, o Mother Russia, acho que são malhas que ficaram e que claramente preenchem aquilo que eu tenho como o estereótipo de Maiden. Não consigo concordar que seja o pior álbum, não é? Nem acho que é já muito indicativo daquilo que vem para a frente, e acho que a seguir a este vem provavelmente o último álbum da Iron Maiden que eu ouvi com ouvidos de ouvir, não é? Daí para a frente, aí sim, se calhar concordo contigo, mas eu não lhe chamaria arroz, eu chamava-lhe para aí papas de aveia, porque é algo que custa mesmo muito a descer. Maiden na segunda década, a partir da década de 90 para a frente, não é? Principalmente depois do Fear of the Dark, que é o álbum que vem a seguir, torna-se uma coisa estranhíssima mesmo. E quando eu convivo com fãs de Maiden, e quando se fala de músicas de Maiden, e quando eu pergunto àqueles verdadeiros fãs de Maiden o que é que ouvem entre 92 e 2021 de Maiden, o que me dizem é as músicas antes de 92. Eu acho que quase ninguém ouviu ou ouve aquilo que foi produzido por Iron Maiden. E eu coloco-me nesse lote. Eu não conheço praticamente nada. Já ouvi os álbuns todos. Se calhar até tenho alguns. Mas não ficou rigorosamente nada. Do Fear of the Dark para a frente, não ficou rigorosamente nada. E quando comparo aquilo que era Iron Maiden, ou a referência que tinha para Iron Maiden, fico chateado. Fico chateado por a banda ter evoluído neste sentido e por este caminho.
Eu vou evidenciar, porque tens realmente razão, no sentido de eu esqueci-me que ainda faltava aqui o álbum Fear of the Dark. Portanto, vou-me retratar e vou dizer que o próximo álbum deles ainda vai ter duas ou três das músicas mais conhecidas de Maiden, e daí para a frente é cocó. Pronto, assim está melhor.
não diria que é cocó, mas não é caviar, de certeza.
Alguma
da criatividade, da originalidade, da chama de Maiden que se extinguiu, não sei, se calhar até é por, pode ter sido por terem muitos zeros na conta bancária, não sei, houve aqui realmente algo que se perdeu. E também aqui, neste ano, que não sei se ele alguma vez chegou a dizer o porquê, eu na altura não estava interessado. O vocalista Bruce Dickinson decidiu, e tal, eu vou fazer um álbum solo. Pá, o Tatu de Millionaire, nem vou sugerir nenhuma música, aí sim não quer castigar ninguém. É algo que é absolutamente banal, não sei se foi algo que ele fez para experimentar coisas novas, não sei. Eu tentei de facto convidá-lo para vir cá ao programa
responder a perguntas,
mas recebi aquela resposta padrão: quem és tu, o que estás a fazer dentro da minha casa, como é que conseguiste entrar, vou chamar a polícia. Toda aquela resposta que um gajo já está habituado.
Nem sequer convida um gajo para um copo nem nada, é logo para chamar a polícia e tal.
Logo, um gajo desloca-se até à casa e depois é tratado assim, não há direito, são coisas de
qualquer.
Não, quer dizer, nem sequer se preocupam que um gajo tenha rasgado as calças de assalto ao portão, nem nada.
E é isso, pronto. É o princípio do fim, por assim dizer. Porque também sofro um bocado aquilo que vocês falaram, que do Fear of the Dark para a frente, eu já ouvi, mas epá, não me recordo nada. Não houve nada que tenha ficado marcado na minha memória desses álbuns. Nem consigo, se calhar, agora assim de repente, a não ser o mais recente, que já nem me lembro. Pronto, tá provado o que eu queria dizer.
É isto, e a questão é que é tão blend tudo aquilo que vai sair depois do Fear of the Dark, é tão blend que é isto, que é, ninguém se lembra. Ah, o que é? Não faço ideia. Já ouvi isto? É possível. Não faço ideia. Pronto. Garcia, que nos presenteias tu para ouvir?
Bem, então vou fazer aqui mais duas referências, se calhar amaciando um bocadinho aquilo que era o estilo que estava a falar antes, para depois voltar com força ao estilo na mesma. Neste ano temos o álbum Come of Souls de Creator, que tinha que referir. É provavelmente o álbum mais controverso de Creator, mais amado e mais odiado por entre os fãs. É se calhar o trabalho mais técnico que eles têm até recentemente, mas está ao mesmo tempo provavelmente o mais difícil de descer. Tal como estávamos aqui a fazer referência à Maiden, e que acho que vamos fazer muita referência a muitas bandas neste início da década de 90, é um álbum do início da mudança. O que vem a seguir é algo completamente diferente e complicado de perceber no thrash de Creator, principalmente naquele thrash europeu, thrash teutónico alemão, é extremamente difícil de enquadrar. Este, acho que a minha análise, se calhar, ficava um bocadinho na mesma perspectiva que o álbum da Iron Maiden, não é? Isto não é tudo mau, mas já começa a ser um bocadinho mau. Mas pronto, isto seria uma referência. Mais ou menos ao mesmo nível, punha aqui o álbum de Slayer, também lançado este ano, Seasons in the Abyss. E ainda acho que é um álbum bastante bom de Slayer, mas também já é um bocadinho declarativo daquilo que vai acontecer nos álbuns a seguir. E ainda dentro do thrash, uma referência para Testament. Aqui não neste sentido negativo. Testament, acho que este Souls of Black, o álbum que lançou neste ano, é provavelmente a afirmação. É daqui que Testament se vai tornar numa banda de referência do thrash americano, claramente. Claro que passam aqui pelo interregno da década de 90, como quase todas as bandas passaram, mas este sim é se calhar neste lapso temporal o melhor álbum de Testament. Passando estas referências mais soft, tinha que voltar a algo mais bruto e mais duro. Epa, e neste ano é lançado pelos Napalm Death o álbum Harmony of Corruption, que eu acho que é o álbum ideal para quem não conhece Napalm e quer experimentar ouvir. Comecem por aqui. Se isto resultar, vão se tornar fãs. Se não resultar, se calhar não vale a pena investir muito mais tempo, porque daqui para a frente
só vai piorar.
Tudo parte ainda mais pedra. Não, acho que não sendo a estreia deles, mas é algo, é um afirmar declaradamente que são a banda mais punk que existe na cena metal. E trazem toda aqui uma brutalidade misturada com conceitos de ideias políticas sérias e fazem o... Eu acho que Napalm é uma daquelas bandas que tem uma imagem extremamente agressiva, extremamente brutal, mas depois são os intelectuais que chegam a roçar o incomodativo mesmo. Aquilo que eles falam, aquilo que eles escrevem, aquilo que eles dizem nas entrevistas, pá, não bate certo com a imagem que eles têm. Consegues ver ali os maiores diplomatas em política internacional e políticas de blocos, com aquela imagem de besta de palco que eles efetivamente são. Pá, e eu acho que este álbum é extremamente representativo disso. Tem das guitarras mais rasgadas e mais trechadas que me lembro de ouvir. Tem uma bateria, pá, e acima de tudo, eu, tendo aqui um passado ligado à bateria, tenho um ouvido especial para isto. Acho que é provavelmente o Power Blast que se ouve com mais qualidade nesta altura, e ainda hoje, mas recomendo nessa perspectiva. Quem não conhece, quer eventualmente conhecer Napalm Death, porque, pá, admita-se, é uma referência na cena metal. Experimentem ouvir este álbum. Vão ouvir qualquer coisa bruta, crua, com uma musicalidade que ainda permite, se calhar, pessoas menos fãs dos sons pesados conseguirem absorver aqui qualquer coisa. Então deixava aí como referência o álbum Harmony of Corruption, dos Napalm, e ouviríamos bem o Extremely Retained, talvez como referência de música para este álbum.
Muito bem, temos mais sonoridade extrema trazida aqui sempre pelo nosso Garcia, né? Eu muito sinceramente, Napalm Death sempre foi uma daquelas bandas que me passou um pouco mais ao lado, exatamente pela questão da tal agressividade sonora, e que é a tal parte do metal que eu tenho mais dificuldade em apreciar fora do contexto do espetáculo ao vivo, do mosh pit, etc. Fora desse contexto, pá, tenho sérias dificuldades em conseguir ou prestar atenção a coisas que... sonoridades agressivas, digamos assim. Pargana, tens alguma coisa aqui a dizer sobre Napalm?
Também era um bocado como Pantera, sabia que existia, de vez em quando via, mas também não foi algo que na altura e mesmo hoje em dia fizesse clique e eu me tornasse fã ou mesmo um seguidor ativo da banda. Não tenho assim nada a dizer, nem muito de bem, nem nada de mal.
Ok, então vamos saltar então para a nossa próxima, para as nossas próximas três faixas. São então agora Cowboys From Hell, do álbum de Pantera do mesmo nome. A seguir saltamos então para Iron Maiden, No Prayer For The Dying, Bring Your Daughter To The Slaughter. E terminamos então, mais uma vez, sempre a rasgar, com Napalm Death, Harmony, Corruption, com Extremely Retained. Vamos ouvir então estas três malhas e já voltamos novamente. Everyone, they talk, you know, tall tales, but just how do you do?
listen into the lying. Sparked by everywhere inside from a double barrel. World rage, can't lock me in your cage. You see us coming and you all together run for cover. We're taking over this town. Here we come, reach for your gun. And you better listen well, my friend. You see, it's red style down below. We'll be right back.
agora, depois de três malhas com muito poder à mistura, aqui num crescendo, digamos assim, desde Pantera, passando por Maiden e terminando com a brutalidade de Napalm Death, vamos então fechar aqui a década de 90. Pargana, foste tu que fizeste agora aqui a introdução, passa então a Garcia. Garcia, as tuas, então, o teu álbum de consideração final e as tuas considerações finais sobre 90.
Portanto, até aqui falei de coisas pesadas e extremas e de coisas que apontavam para a mudança e para aquilo que de negativo, se calhar, a década de 90 trouxe. Deixei para o final algo que já vem numa senda completamente diferente. Acho, vou falar de Gamma Ray, a banda que surge neste início de 90. Ok, Gamma Ray é o evoluir ou o derivar de Halloween, é muito verdade, mas neste ano lançam o seu álbum de estreia, por assim dizer, Waiting for Tomorrow. Qualquer coisa que acho que define e vem definir claramente o power metal que vai fazer a partir de agora. Se até daqui para trás Halloween era provavelmente uma das bandas de referência, e olhávamos para isto como metal dentro de não longe ou não muito longe de Iron Maiden, de Manowar, daquelas bandas que já falámos aqui noutros momentos, eu acho que a década de 90 traz toda uma sonoridade de power metal diferente, onde o estilo se marca efetivamente como power. E Gamma Ray, entre outras bandas que já adiantei há pouco, acho que se destacam claramente como, se calhar, os líderes, são um dos precursores deste movimento do power metal. E este álbum, para qualquer fã de Halloween, fica a sensação que está a ouvir Halloween ainda. Este álbum acaba por ser o início, o reinício, por assim dizer, da carreira destes músicos, agora com a marca Gamma Ray. E pá, acho que é música extremamente fácil de ouvir. Isto puxa muito para o lado da paródia, para o lado do soft, longe da agressividade das bandas que falei anteriormente, é algo que sim, isto consegues ficar relaxadamente a ouvir no teu final de dia e dás contigo a trautear e dar uns saltinhos assim mais devagar. Deixava aqui a proposta de ouvirmos a faixa Money, que acho que representa um bocadinho aquilo que é, se calhar, o que é que vai ser o power metal e o descolar do power metal ou a assunção do power metal como um estilo diferente do heavy metal, ou um subestilo, por assim dizer, dentro do heavy metal.
Muito bem, Gamma Ray é efetivamente uma das referências para quem gosta de power metal, referência incontornável da sonoridade de power metal, a aparecerem então aqui, não é? A trazerem uma roupagem, basicamente a banda é a mesma, uma roupagem ligeiramente diferente, e que só vai ganhar o estilo efetivamente de Gamma Ray, eu penso que nem no próximo álbum, só no outro a seguir, é que temos, sim, Gamma Ray com a sonoridade que depois vai ser conhecida de Gamma Ray.
Sim, sim, sim. Isto é o primeiro álbum. É um Waiting for Tomorrow, como eles dizem, porque realmente só mais para a frente, provavelmente eu ia para isso só mesmo para o terceiro, quarto álbum, se não dizer mesmo o quinto álbum deles, já plenos meados da década de 90. Só aí eventualmente é que a banda se afirma e ganha aquela marca efetivamente que distingue completamente. Já não estamos a falar de Halloween, já nada tem a ver com Halloween, já é a sonoridade própria de Gamma Ray. Mas este, pronto, faço referência como sendo o primeiro álbum deles, e uma sonoridade diferente, e acho bastante agradável de se ouvir.
Pargana, Gamma Ray.
Gamma Ray, só os conheci o facto de eles terem transformado Dr. Bruce Banner no incrível Hulk, tirando isso, realmente também não conheço.
Como é que é possível? Um fã de Power Metal?
Conheces, de certeza, não estás a associar, mas de certeza conheces aí algumas músicas deles.
Provavelmente. É possível, não digo que não, mas assim, de repente... E... Ok.
Ok. Para Gana, qual é que é então a tua sugestão para fechar aqui a década de 90?
Já aqui em alta, a Megadeth também lançou um álbum este ano. E... Epá, eu não sei. Eu não, ainda não consigo decidir qual é que é o melhor álbum deles. Há vários que estão assim empatados, mas para muita gente este álbum, Rest in Peace, é o melhor de Megadeth, eu acho que quase. Toda a gente que ouve metal já ouviu este álbum. É muito bom, cheio de power, costumo até usá-lo para carregar o telemóvel. É músicas fantásticas. A minha favorita, e é que eu vou sugerir, é obviamente Anger 18. Simplesmente adoro essa música. Também gosto do facto de particularmente a música não tem uma intro, não começa primeiro um instrumento e depois entram os outros. Não, a música entra logo toda a gente a abrir logo tudo com.
Começa logo a meio.
É logo a abrir, pumba, não há introdução, é à bruta, assim, sangue frio, pumba. Epá, e acho que é realmente também um dos álbuns de referência do Megadeth. E se calhar também para o thrash metal.
Muito bem, Megadeth então aqui com a Rest in Peace. Garcia, Megadeth, Rest in Peace.
Eu concordo totalmente. Para mim é o melhor álbum de Megadeth. Consigo perceber que não seja um álbum fácil de se ouvir na sua totalidade. É complexo, as músicas são extremamente elaboradas, muitas delas são assim um bocadinho para o grande, mas acho que é um grande bom, efetivamente. Acho que é o trabalho mais bem conseguido de Megadeth, e onde a técnica, principalmente do guitarrista do Martin Friedman, aparece ou reaparece aqui com muita presença. O Dave Mustaine afirma-se como compositor, se havia dúvidas, acho que neste álbum fica claro que consegue fazer um álbum inteiro com qualidade. E depois tem malhas como o Anger 18, que não merecem comentários, merecem que nos remetemos ao silêncio e ouvimos com atenção o que os senhores têm para dizer, porque eles é que sabem.
O Dave Mustaine, se não trabalhou, por exemplo, nas letras das músicas neste álbum, trabalhou na música e vice-versa. Ele esteve envolvido em todas as músicas, do princípio ao fim.
Sabem que eu fazia parte do Team Metallica, não é? Portanto, e o Team Metallica era averso, na maior parte dos casos, a Team Megadeth. E então tenho andado a redescobrir, porque chegas àquela fase em que já nada disso te faz sentido, quer dizer, essas rivalidades estúpidas, percebes que com isso perdeste a oportunidade de ouvir uma série de coisas com muita qualidade. E a verdade é que nunca dei grande importância à Megadeth na sua altura, pela tal rivalidade estúpida com Metallica, mas cada vez mais dou por mim a apreciar Megadeth e a perceber o quão à frente de Metallica Megadeth estava a nível de composição, a nível de complexidade musical, etc. Não que isso seja um fator essencial para se apreciar música, porque muitas vezes as músicas que são extremamente técnicas tornam-se depois extremamente complicadas de serem apreciadas pela generalidade do público. No entanto, mérito a quem merece, e realmente Megadeth tem de facto aqui em Dave Mustaine um compositor, letrista, etc., muito interessante, muito interessante mesmo. E se vocês eram, são da mesma Team Metallica que eu, que recusava ouvir Megadeth, porque Megadeth não é Metallica e é anti-Metallica, vale a pena quebrar isso e vale a pena efetivamente ouvir. Alguém quer deixar mais algumas considerações finais ou damos por fechado aqui o ano de 90?
Para mim podes fechar o ano.
Garcia.
Eu acho que já dissemos muito mesmo. Acho que para nós, de uma forma mais ou menos igual, notamos que isto é fundamentalmente o ano da mudança. Já falámos disso no ano anterior, vamos falar isto no ano que vem a seguir. E é o ano da mudança. Não quero dizer que tudo seja bom, não quero dizer que tudo seja mau. Acho que deixámos aqui referências de coisas bastante boas. E vaticinámos se calhar a morte de algumas, mas outras vão surgir. E acho que daqui para a frente vamos começar a apresentar outras coisas que a década de 90 trouxe.
É verdade, a década de 90 também não trouxe tudo mal e vão aparecer aí algumas coisas interessantes, sonoridades diferentes, bandas também a trazerem, a reinventarem-se, e bandas a aparecerem aí com projetos bastante interessantes. Melhor ou pior do que aquilo que foi anteriormente, isso é algo que vamos discutindo ao longo dos tempos. Na minha opinião, houve, se tiver que fazer um cómputo geral, acho que o cómputo geral tem um saldo mais positivo na década de 80 do que na década de 90, sobretudo para o final da década de 90, onde tudo isto do metal começa a tornar-se, aliás, já a partir deste momento, logo a partir do início da década de 90, há aqui grandes investimentos feitos por parte das editoras à volta do metal, porque começam a perceber que também há dinheiro para fazer no metal e, portanto, começa a haver aqui o lurk de grandes produtoras à volta das bandas de metal, e há uma atenção redobrada basicamente àquilo que até então era rejeitado, e só aquelas editoras mais menos conhecidas que apostavam em tudo se permitiam a gravar e a produzir. Vai ser interessante ver o que vem aí na década de 90, vai vir muita coisa e muito diferente, e vai surgir esta avaliação e esta comparação entre o tal old school, new school. Assim sendo, e para fecharmos então com chave de ouro, vamos já de seguida ouvir então as últimas sugestões do Garcia e do Pargana. Ora, portanto, então, para o Garcia, vamos então ouvir de Gamma Ray e do álbum Healing for Tomorrow a música Money, e por parte do Pargana, na seleção da sua música favorita do álbum Rest in Peace de Megadeth, vamos ouvir então Hangar 18, Hangar 18, e pronto, como... Sim?
Nada. Só esse insulto de Hangar 18, isso... Tivesse aqui, estava estranho.
Fica estranho, em português fica sempre estranho. Hangar 18. E pronto, e por aqui nos ficamos. E daqui a um mês cá estaremos novamente para falar mais uma vez de metal. Quem sabe para avançarmos no ano, ou para o ano de 91, que há tanto que falar nesse ano. Portanto, fiquem por aí e daqui a um mês cá estaremos novamente. E não se esqueçam, continuem a malhar o ferro. Até daqui a um mês.
tea. And if you want, and if you need, and if you want, and if you need, you can have a little more, but you won't feel okay.
Forja, o seu programa de heavy metal aqui na RLX Rádio Lisboa, mensalmente à sexta-feira à meia-noite.